E hoje estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Franz Dalbello, diretor de inovação de Maringá, está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito obrigada pela presença, obrigada pela boa tarde.
Boa tarde, Luciana, obrigado pelo convite.
Bom, a diretoria de inovação está com novidade aí, né? Tem um edital novo sendo lançado, o edital de inovação.
Isso, Luciana, a gente está lançando agora, né? Ainda por esses dias, a gente vai tentar lançar até sexta-feira, publicar no Diário Oficial até sexta-feira agora. Se a gente não conseguir, semana que vem a gente vai estar publicando ele, né? Só está fazendo a finalização ali de documentos só para a gente lançar, que é o edital justamente para a gente fazer o fomento das startups, né? Que nem a gente, dos moldes que a gente fez o ano passado. E esse ano vindo com mais demandas da prefeitura para ajudar aí o cidadão maringaense aí nos problemas, vamos falar assim, da cidade, né?
Quais são as demandas?
Olha, as demandas ainda a gente não tem elas fechadas ainda, né? E aí, até por causa do edital e ser público, a gente tem que esperar o edital para falar. Mas a gente tem da SASC, da Secretaria, posso falar das secretarias de forma geral, assim, né? Abertamente. Então a gente tem uma questão que vai entrar um pouco da mobilidade urbana, tem com meios de pagamento, alguma coisa nesse sentido. Temos da SASC, da Secretaria de Assistência Social, temos o pessoal da Diretoria de Agricultura, do pessoal do turismo, tem várias secretarias
demanda
envolvidas.
Tem toda a secretaria,
tem,
né?
Problema não acaba, né? Quando se resolve um, gera outra. E assim vai.
E a tecnologia pode ajudar.
E a tecnologia vem para suprir essas demandas, né? Conforme você vai resolvendo alguns problemas, vão surgindo novos problemas e a tecnologia vem solucionando esses problemas de formas mais rápida e ágil, né? Vamos falar assim. E o legal, Lu, se me permite até aqui comentar, o ano passado a gente soltou o edital e aí a gente está com muito, muito orgulho disso daí, porque realmente está começando a surtir alguns efeitos já, né, em cima disso. Então, lembrando que no ano passado nós tivemos o edital do PROCON, né, que foi lançado, o edital
da saúde
e da educação, né? Então, o pessoal está em fase final de desenvolvimento. O do PROCON, inclusive, para os próximos dias já está começando a ser implantado, né? Então, a previsão aí é até mais ou menos dia 15, 30 de outubro, no máximo aí, a gente já tem essa solução implantada no município, né? Então aí as demandas aí do PROCON vão começar a fazer de forma online para o município, para o munícipe, vai fazer uma interligação entre o PROCON e as empresas. Então a gente vai começar aos pouquinhos e vai expandindo os serviços do PROCON. Mas aí você não vai mais precisar, na maior parte das vezes, ir no PROCON para fazer a sua reclamação, né? Você já pode fazer direto pelo aplicativo, pelo celular, pela internet, tira foto do documento, manda, abre processo, vai para uma reunião, você já vai agendado para a reunião de conciliação. Então, entendeu? Então já vai de forma online, já agenda e já vai para a reunião de conciliação dali para frente, entendeu? Então, isso vai facilitar muito, né? Reclamação, por exemplo, que a gente tem muito das filas de banco, né? Que demora, né? Então você nem precisa mais ir no banco ou no PROCON para fazer reclamação. Então você está na própria fila, pegou o comprovante, viu que está demorando mais do que o tempo necessário, abre o protocolo, já cai para o PROCON e já dá o processo em cima disso, né? Então a gente entende que vai melhorar muito aí, as empresas vão começar também a melhorar o serviço prestado ao cidadão e tudo mais, né? E na casa da saúde, que a gente fez, que é outra coisa legal, que é a questão do agendamento e remarcação de consultas de forma online, né?
Como é que tá?
Ele também tá. A previsão dele é a implantação em novembro, dezembro. Tá? Nesse caso aí. A gente pode falar então que com certeza a partir do ano que vem, comecinho do ano que vem, a gente tem essa solução implantada. Ele se daí demora um pouco mais, porque tem que fazer interligação com o sistema gestor da saúde que a gente tem, fazer a comunicação deles, por causa do agendamento, tem alguns cuidados a mais para ser tomados, né, em cima disso, por isso que se demora um pouquinho mais para fazer a implantação. Mas a gente já vai ter essa solução também, porque hoje o absenteísmo, Lu, só para você ter ideia, que é quando a pessoa marca uma consulta e não vai. Hoje o cálculo que a gente tem ali um pouco por cima, né, mas a gente não consegue fazer o levantamento detalhado, mas por cima é em torno de 2 milhões anual, né, que gera de prejuízo ao município.
2 milhões de reais de prejuízo? Muita gente falta consulta.
Falta consulta. E isso daí é um problema duplo, né, que a gente tem. Não só o custo dele ter faltado, como, por exemplo, você tem o problema também de que uma pessoa que precisaria ser atendida às vezes mais rápido não está sendo atendido, né? Então, e aí você tem reclamações em cima disso e tal, e às vezes a gente não percebe que os nossos atos também estão prejudicando outras pessoas, né? Então, essa solução está vindo justamente para ajudar na resolução desse problema que a gente tem, que é do absenteísmo, que é quando a pessoa falta e esse horário fica vago. Então a gente vai tentar o máximo que a gente consegue não deixar esses horários vagos, né, para que a pessoa possa ser atendida mais rápido, puxando, antecipando consultas, né, e assim por diante, com um sistema inteligente e automatizado para isso daí, né?
E na educação é o controle, né?
Isso, na comunicação é a educação é a comunicação entre os pais, isso. A previsão dele aí, a gente estava até o final desse mês, deu uma atrasada com ele, eu preciso levantar direitinho que data que tá, mas eu calculo que mais uns 30, 40 dias também deve estar começando a ser implantado ele, né? Uhum. E um ponto que eu queria citar, principalmente desse do PROCON, Luciano, que saiu, o pessoal lá da diretoria do PROCON, capitaneado pelo Felipe e na época também pelo Calazans, né, que era o secretário, que é o secretário de gestão, que era lá o diretor, eles colocaram o projeto para o PROCON Nacional. Uhum. E o PROCON Nacional já liberou uma verba de R$200 mil para cuidar da infraestrutura disso, justamente por causa do processo que eles gostaram, que foi feito aqui em Maringá. Mas foi o único na cidade.
Mas como é que é? Então, o PROCON Nacional tem recursos PROCONs municipais, é isso?
Na realidade, assim, vai servir para fazer a infraestrutura do PROCON aqui nacional, né? Pelo que eu estava entendendo do projeto, é o seguinte, eles têm um dinheiro liberado, né? Vão liberar esse dinheiro, e aí essa verba pode ser utilizada aqui para a gente gastar na infraestrutura do PROCON para a implantação desse sistema, de forma... Não vai ser repassado o dinheiro, né? Para a empresa, nada, né? Porque o próprio edital fala que inicialmente é gratuito e tal.
Entendi.
Mas toda a infraestrutura que o PROCON precise para dar agilidade, melhoria, trocas de servidores ou qualquer outra coisa que a gente precise aqui para o município pode ser implantado e pode ser colocado para isso, né? Para dar mais velocidade e melhor qualidade, inclusive, do produto, né?
Uhum. Tá? Bom, e tem o ISS tecnológico também?
Isso, a gente está aberto esse mês, né? Lembrando que até sexta-feira aqui agora a gente tem o ISS tecnológico, né? Que é o segundo edital aqui do Paraná, de Maringá, né? Com o ISS tecnológico. Lembrando que são 2 milhões de renúncia fiscal que a gente faz todo ano, né? Em cima do ISS tecnológico. Qualquer empresa que quiser colocar o projeto, que trabalhe com a prestação de serviço, né, lembrando bem que é uma renúncia fiscal em cima do ISS, né, então a empresa precisa prestar serviço, precisa recolher, né, ISS no município e apresentar um produto de demanda inovador ali para ela, né. Lembrando que quando a gente trata de inovação, quem rege as regras da inovação é o Manual de Oslo, né, a gente aqui tem a tradução dela pela FINEP, né, que é aqui no Brasil. E ela cita basicamente 4 itens que a gente pode trabalhar com inovação. Inovação em produto ou serviço, inovação em processo, inovação organizacional e inovação em design. Então, qualquer um desses 4 produtos a gente pode trabalhar com o conceito de inovação. Né, então, a empresa precisa fazer uma inovação organizacional, por exemplo, com, de repente, uma certificação, alguma coisa de sentido, eu contemplo com isso daí também, né, porque é inovação. Né, dentro do processo, quer desenvolver um novo design de um produto, qualquer coisa de sentido, também é permitido. Ah. Né? Lembrando que também, além disso, você pode fazer as inovações incrementais e as disruptivas. Né? Qual que é essa diferença? A inovação incremental é quando você já tem algo e precisa dar uma pequena melhoria, vamos falar assim, em cima daquilo. E a disruptiva é quando realmente você cria algo novo, né, em cima disso. Né? Então, o edital contempla qualquer uma dessas situações que o próprio Manual de Oslo fala sobre os processos de inovação e como eles são abrangidos. Né?
E essas empresas que participam do edital, elas entendem bem isso? Elas estão explorando bem esses itens todos?
Olha, Lu, o que a gente percebe é que tem uma melhoria nisso, né? Por exemplo, com o passar dos anos, eu acho que eles vão começando a aprender também um pouco mais, né? E estão trazendo projetos mais abrangentes, né? Vamos falar assim, desse sentido, tá? Então, começando a entender também o conceito de inovação, onde pode ser, né, implementado, onde pode ser colocado, as melhorias que podem servir para a empresa, né? De qualidade ao cliente, de recursos que são fornecidos de forma geral, pode ser encaixados perfeitamente, não tem problema
nenhum. Teve algum disruptivo já? Você lembra?
Não, a maior parte das novidades vem de forma incremental mesmo, poucas coisas são... melhorias, né, constantes, uhum, dentro de um processo e tudo mais. Então, você coloca, você consegue trabalhar. Até porque a gente entende que ainda os valores, mesmo, ou seja, no total, né, o Maringá disponibiliza 2 milhões de reais, né, para esse tipo, mas para a empresa é uma porcentagem do que ela paga de ISS. Então, o valor não é tão grande, né, mas é um valor bom. Tem empresas que chegam a 30 mil, 40 mil, né, dependendo, uhum, do faturamento da empresa e a forma como ele trabalha. Então, acaba sendo um valor substancial, mas talvez para a criação de um produto ou um projeto disruptivo seja pouco ainda, né? Uhum. Mas então a maioria dos processos de inovação são incrementais mesmo, né? Uhum. Alguma solução nova, algum recurso novo em algum produto que ele já tem, a implantação de um novo produto ou um novo sistema dentro da empresa dele, né? A troca por um produto melhor ou por uma, né? Desde que comprove que vai trazer algum benefício melhor, uma inovação de forma incremental, ele é possível ser contemplado.
Agora, para a empresa é interessante, mesmo que não seja um valor pequeno, é interessante porque toda melhoria traz...
Com certeza.
Benefícios.
Traz benefício. Toda melhoria traz benefício, né? Uhum. E aquilo que a gente estava até brincando agora há pouco, né? Quando você resolve um problema, vem outro.
Vem outro.
E assim vai, né? E é normal. E faz parte, uhum, do processo do mundo, né? Então, você resolve um problema, vem outro. E conforme você vai melhorando, vai vindo novos problemas e você, uhum, vai resolvendo novos problemas. Então, essa melhoria incremental também que você faz, se faz necessário, né? E já, uhum, que você tem esse recurso que você pode utilizar, por que não utilizar, né? Vamos, uhum, aproveitar, né?
E essas empresas buscam assessoria para entender o que é um processo inovador, em que elas podem investir de inovação?
Olha, pouco tem se procurado assessoria, pelo que a gente tem percebido. Mas a gente tem um organismo aqui em Maringá, que é muito importante, que é o Centro de Inovação de Maringá, né? Uhum. E eles estão prestando toda a assessoria necessária para quem quiser realmente tirar algumas dúvidas, colocar os projetos, uhum, né, entender um pouquinho melhor como funciona esses projetos, né, e como elaborar esse projeto para a prefeitura. Eles também ajudam, né? O, uhum, próprio Centro de Inovação de Maringá é muito importante, é um parceiro importante, uhum, dentro desse caminho.
Pode, esse dinheiro pode ser usado, por exemplo, para a compra de um software?
Pode, pode. É que assim, qual, uhum, que é a confusão? Você pode comprar software, pode comprar equipamentos, pode, uhum, várias coisas, né? A gente dá muito um exemplo que é o seguinte, é a questão do ar-condicionado. Eu gosto de dar esse exemplo, uhum, porque é bem legal, né, para a gente entender a questão de inovação. Você coloca um ar-condicionado na tua empresa, quando ele vai ser considerado inovação ou não? Né, e que justifica, uhum, a compra dele, né? Uhum. Então é o seguinte, se eu estou desenvolvendo um produto que necessita de acondicionamento, uhum, a temperaturas baixas, uhum, o ar-condicionado se justifica, porque o que a prefeitura, uhum, vai dar é a estrutura para o desenvolvimento daquela solução.
Ah,
entendeu?
Entendi.
Tá? Então, assim, okay, né? Então a inovação acontece no meio.
Agora,
né?
Se for só para climatizar o escritório, não.
Se for só para climatizar,
né,
o escritório, não dá, né? Não dá para a, uhum, gente considerar. Mesmo que ele justifique, nossa, mas o meu funcionário vai ter maior, uhum, produtividade, não, por causa, né, disso.
Tem relação, não, com o produto.
Exatamente. Aí não consegue justificar, né? Uhum. Mas quando eu preciso desenvolver um determinado produto, ou adquirir mesmo, olha, eu vou começar a comprar um determinado produto para fornecer, tal, né, e preciso de climatização para isso, aí justifica perfeitamente a compra do ar-condicionado. Então, a gente gosta de deixar isso daí bem claro.
É, bom exemplo.
Porque ele pode ser ou pode não ser, né? Então, depende, né? Uhum. Não é, então, ele não é fechado um escopo,
então,
né?
Então, quer dizer que o edital, né, o ISS tecnológico tem uma comissão, né?
Tem avaliar. Uma comissão, isso. Tem uma comissão que avalia, né? Uhum. Composta pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, né? Membros da diretoria lá, inclusive. A Secretaria da Fazenda e a PROGE, né? Então, são as três secretarias geralmente envolvidas que analisa justamente esse contexto, né? O, uhum, parecer jurídico, o parecer técnico, né? Se também a empresa está tudo em ordem com a documentação e tudo mais, para a gente chegar em um consenso e liberar essa verba, uhum, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigado, Luciana. Boa tarde.
Conversamos com Franz Dalbello, diretor de inovação de Maringá, na nossa série de entrevistas sobre tecnologia e inovação.